é que a gente não pode tratar propósito e felicidade de uma maneira pejorativa. A gente vê por aí muita desqualificação desse discurso. Mas esse discurso, ele não é vazio, ele não é essa coisa de um propósito lindo, magnífico, rico, cheio de status. Este não é o discurso real da felicidade e não é o discurso real do propósito. O discurso real desses conceitos é difícil, é profundo, requer todo um passo de autoconhecimento, de escolhas, de dor e de construção.
Você tem um propósito? E como ele é? É grande demais? Ou parece pouco ambicioso? Como é que você chegou até ele? Essa que você acaba de ouvir aí é a Flávia Feitosa. Ela é psicóloga, com mestrado em psicologia social pela London School of Economics e doutorado pela USP. E é a nossa convidada dessa edição para falar sobre propósito. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Como a Flávia falou ali no começo, o propósito tem a ver com felicidade. E talvez por isso ele esteja sendo tão discutido hoje em dia. As pessoas falam muito em trabalho com propósito e até as empresas se apropriaram do discurso. A Flávia Feitosa, que é professora na ESPM e na Fundação Getúlio Vargas, acha que por mais que ele possa parecer meio desgastado, é errado demonizar o propósito, porque o conceito é real e é construído pelo autoconhecimento. Ela lembra que para definir um propósito é preciso fazer escolhas, há perdas, dá trabalho, exige reflexão. Ela diz também que um propósito não é estanque. Da mesma forma que a gente muda, ele pode e deve mudar também. E não precisa ser grande demais, mas também se for, não é um problema. Só precisa mesmo é refletir o que você é. Ouve aí meu papo com ela. Por que que o discurso sobre propósito cresceu tanto? A gente ouve falar em propósito em relação a diferentes aspectos da vida hoje, não só a vida pessoal, né? A trabalho, até nos negócios. Por que que você acha que isso aconteceu?
Então, eu acho que a gente tem uma mudança histórica na sociedade que tem a ver com a questão da individualização, né? Então, que isso tem, inclusive, muita relação com o início da história da psicologia, né? Da criação da psicologia como ciência, que tem mais ou menos aí um século de vida e que tem relação com a questão da individualidade passar a ser algo importante, né? Então, e junto disso, com a questão da nossa possibilidade de transformar a minha vida, a nossa vida naquilo que a gente deseja transformar. Isso não era possível 300 anos atrás, 400 anos atrás, quiçá 1000 anos atrás, né? Então, a partir da, principalmente da Revolução Francesa, com a questão da modernidade, a gente vai dando mais importância para a questão dos indivíduos. E isso é intensificado nas últimas décadas. Então, passa a ser um foco de interesse e uma grande possibilidade a gente quer pensar o que a gente quer fazer da nossa vida. Assim, tem uma coisa muito importante que é o seguinte. O Homo sapiens é um animal racional, mas é um animal e é um animal... O Homo sapiens é um animal racional e é um animal capaz de se transformar em alguma coisa. As estruturas sociais não permitiam. Hoje, a gente tem com globalização, com a questão da tecnologia e tudo mais, uma grande oferta de caminhos para cada um. E aí, então, o discurso no discurso da modernidade ou pós-modernidade, como a gente quiser nomeá-la, vem um discurso acompanhado da possibilidade da gente pensar no nosso vir a ser. Que identidades que eu quero ocupar? Quem eu quero ser? Né? Antigamente, se você nascia escravo, você morria escravo. Se nascia filho de faraó, você ia ser faraó. Ou alguma coisa específica dentro desta linhagem. Hoje em dia, a mobilidade social é muito grande. Posso escolher em que país eu vou morar, que cidade eu vou morar, tudo que eu vou fazer. E aí vem a pergunta, como é que você vai ocupar essa sua vida?
Então está diretamente ligado à identidade.
A ideia de propósito, ela é marcada por um conceito, né, de realização. Então, a palavra realizar, o que você quer realizar? O que você quer tornar real? Do que você quer dar conta? Agora, o que tem uma complexidade na maneira que a gente lida com o propósito hoje é que a gente tem uma mania, talvez eu possa dizer, de pensar que propósito é uma grande coisa, é algo magnífico, é algo eudaimônico, é algo social, transformador, que me diferencia absolutamente. E isso se torna uma prisão. Da mesma maneira, eu quero ser milionário, eu quero ser a pessoa mais bonita do mundo, eu quero ter milhões de seguidores, eu quero ter um propósito incrível e inimaginável. Então, esse discurso empobrece a beleza do propósito. Né? Então, aí as pessoas, elas, mas como eu não tenho propósito, que difícil pensar no meu propósito, como é que eu vou saber o que eu quero de toda a minha vida? Lidar com propósito não é lidar com algo tão grande assim. E nem com uma única coisa para o resto da vida. Então, lidar com propósito é o seu vir a ser mais próximo. Ainda que algumas pessoas tenham uma conexão com um propósito maior, que vai demorar 10 anos para desenvolver. E com todo respeito, com qualquer tipo de propósito. Mas o propósito ideal acaba sendo uma prisão para um propósito real. Uma outra coisa que a gente sabe quando a gente lida com a ideia de propósito é que ele vai transformando, assim como a nossa identidade, né? Então, assim, a teoria do Ciampa, que é um psicólogo social importante na história da psicologia social no Brasil, é a teoria da identidade como uma metamorfose. Né? Que a gente metamorfoseia mantendo a mesma ou transformando, e que a gente também ocupa muitas identidades na vida. Então, a gente também não precisa ter um único propósito e nenhum um propósito grandioso. Nós precisamos ter objetivos no nosso viver.
E qual é a diferença do propósito para o objetivo?
Eu acho que, assim, o propósito pode desencadear vários objetivos e o propósito pode ser um objetivo em si, né? Então, quando a gente sabe aquilo que a gente gostaria de transformar a minha vida. E é lógico que o propósito não precisa ser só profissional, né? Pode ter um paralelo com as questões de vida. Quando a gente sabe o caminho que eu quero seguir, então vou dar o meu exemplo, né? O meu propósito é o de ser uma operária do desenvolvimento humano por intermédio do trabalho com indivíduos, grupos e organizações. Dentro deste propósito, como que eu sirvo a vida? Eu sirvo a vida cuidando de indivíduos, de grupos, de organizações, trabalhando pelo desenvolvimento dele. Eu tenho objetivos de fazer isso na faculdade, eu tenho objetivo de fazer isso no meu trabalho como coach, no meu trabalho como consultora, no meu trabalho como psicóloga. Eu poderia ter outras possibilidades ou essas possibilidades. Essas são as quatro coisas que me agradam, que me fazem me sentir bem, que alimentam e que dizem para mim todo dia de manhã que o que eu vou fazer hoje está intimamente ligado com coisas que eu gosto e que eu sirvo para fazer, né? Então, mas ele pode ser um objetivo em si. E dentro deste objetivo maior, eu tenho lá como que se fossem subprodutos. E todos eles vão alimentando esse fluxo, né? É um pouco assim que a gente lida com isso. E também é um propósito que hoje, ele foi desenhado no meu caso há 15 anos. Que hoje ele carece de algumas revisões, talvez, entendeu? Se não na forma que eu apresento, nas palavras que eu uso, numa intensificação de algum aspecto, ou na maneira que eu decido realizar o meu trabalho, administrar a minha rotina para que eu possa preencher. Eu posso tirar uma dessas coisas, eu posso colocar outras, ou eu posso criar outros, né? Agora, o que a gente estuda hoje um pouco, principalmente com a psicologia positiva, é a importância que tem a gente conseguir pensar a construção desses objetivos, né? Então, quando a gente mede hoje bem-estar psicológico, bem-estar subjetivo, qualidade de vida no trabalho, a gente usa escalas para fazer pesquisa. Invariavelmente, essas pesquisas fazem perguntas relacionadas a propósito.
Entrou na cultura, né?
Sim, porque por essa questão de identidade, por essa questão de você... O Mihaly, aquele autor que fala sobre felicidade, o Kahneman também fala um pouco sobre isso, eles vão dizer assim, o que é o estado de flow? Que é uma outra terminologia que aparece muito, que se conecta um pouco com esse discurso, né? É o pensar o que eu desejo, quais são os meus objetivos e quais são as minhas habilidades. E que o flow é a soma disso. Né? Então, quando eu tenho consciência do meu propósito, onde eu quero realizá-la e que competências que eu tenho que ter para conseguir fazer isso, eu estou tendo este flow, né? Eu estou tendo qualidade de vida das minhas relações. Eu estou sentindo que a minha relação com o meu meio ambiente, com o meu meio, é uma relação que me permite viver dignamente. Então, o propósito, ele é, na verdade, a cereja do bolo, a pontinha lá do guarda-chuva, que tem todas as outras hastes que vão gerando essa integridade pra gente, né? E a beleza disso é que nós, seres humanos, porque somos abertos, porque podemos ter diferentes competências, porque podemos desenvolver diferentes habilidades, nos pautarmos em distintos valores, cada um pode fazer isso de uma maneira infinitamente distinta. Como música, como uma série de coisas que a gente vê, peças de teatro e tudo mais, que a gente fala assim, nossa, que capacidade mais mágica do ser humano de infinitamente construir músicas, ou até cor de esmalte, sabe assim? E a gente pode fazer isso com a nossa vida. Então, eu diria que assim, não dar uma designação para a nossa vida é desperdiçar a nossa humanidade.
Quero retomar uma coisa que você falou sobre quando o propósito é grandioso demais, ele pode ser também opressor. Como é que a gente foge de relacionar o propósito à opressão, a um conceito de positividade tóxica? Porque ao mesmo tempo que é bom e é humano ter um propósito, ele também pode virar um fardo, a depender de como você vê ou o tamanho dele.
O formato desse propósito, ele tá dizendo respeito a você ou ele é uma imposição social que você se coloca? Então, porque ele pode ser um propósito imenso e ser super conectado com você. Tá dentro das capacidades que você pode desenvolver, tá dentro daquilo que ele é, que você é, daquilo que você sonha. E pode ser grandioso, né? Jobs foi um cara que fez uma coisa muito grandiosa, inimaginável, né? E tem uma série de muitas outras pessoas que a gente poderia citar que tem essas coisas grandiosas, mas que estão diretamente conectadas com elas. O problema do propósito extremamente grandioso é quando ele é assim, ele é tão grande que ele me impede de pensar que eu vou conseguir conquistá-lo. Só que ele é tão grande porque, na verdade, ele é o sonho da sociedade para nós. E eu não necessariamente estou preparada, não necessariamente eu sei as consequências disso. Eu não passei por uma análise de autoconhecimento das minhas capacidades, das minhas habilidades e do meu viver. E analisar que aquele viver será compatível com o que vai me deixar, me transferir uma sensação de felicidade. Que também é outra terminologia super complexa, né? Mas a gente foi pensar que se felicidade é um estágio temporário e desejável, porque os antigos diriam que felicidade era um dom divino. Você teria, você não teria, você não tem nada a ver com isso. Na sociedade atual, ser feliz é um direito. Para alguns, é até um dever, né? Que daí vira este problema que a gente tá falando. Quando o propósito é um dever de uma magnitude não conectada com quem eu sou de verdade, né? Então, é a diferença da instrumentalidade e da crítica deste propósito, né? Ele é meu... ou ele é da sociedade, ele responde parafraseando Habermas, ele responde ao mundo da vida ou ele responde ao sistema? Porque se ele não responder ao mundo da sua vida, ele não vai provavelmente te atender, e aí ele vai virar uma coisa impraticável, extremamente difícil, e ele não vai te levar, quando você atingir, a algo que te preencheu. Então, assim, a gente tem falado muito na história da felicidade tóxica. Porque se a gente for achar que a gente tem que ser feliz o tempo todo, né? E essa é uma das críticas que a gente utiliza quando a gente tá falando da terminologia da felicidade. A gente esquece que para conquistar as coisas, nós temos que fazer escolhas. Para fazer escolhas, a gente tem que perder. Para conquistar as coisas, a gente tem que trabalhar. A gente pode ter dificuldades, a gente pode ter dor, a gente pode ter uma série de coisas que... se a gente não levar isso em consideração, a gente fica com essa toxicidade, que é, na verdade, essa ilusão de que é possível ser feliz o tempo todo, sem ter uma abordagem crítica ao que vai me fazer feliz. Eu diria, assim, que hoje em dia, no meu trabalho como coach, como psicóloga e muitas das outras coisas que eu faço, a gente discute muito o que é propósito. Porque as pessoas vêm com esse questionamento, né? Não, mas eu não tenho, assim, um propósito incrível, né? Então, a gente tem que desmistificar muito o que é propósito. E aí, a gente vai estudar as personalidades, a gente vai estudar os valores, como que essa pessoa gosta de viver, o que ela admira, o que ela não admira. Como é que ela tá quieta daqui a 5, daqui a 10 ou daqui a 20 anos. E aí, ela vai... Pessoas que ela admira... Quais características que tem essas pessoas? Ela vai começando a pincelar e construir um mapa de conceitos que tem a ver com ela. E aí vai se apropriando disso, vai enfrentando as escolhas, que são bem difíceis, que é uma questão de maturidade. E aí, de repente, salta uma coisa assim, olha, pode não estar perfeito, mas essa frase, esse contexto, me fazem feliz. Então, assim, aí a gente tem gente que o sonho é virar C-level, presidente de empresa. A gente tem sonho, tem pessoas que não querem isso de jeito nenhum. A gente tem pessoas que querem ter uma família, ser mãe, ser pai. Tem pessoas que querem morar na praia. Tem pessoas que querem viver na cidade. E todas essas coisas são possíveis. Mas qual é a sua escolha diante disso?
Então, assim, quem não consegue encontrar o seu propósito, pode mapeá-lo e chegar a ele? E todo mundo vai... pode encontrar o seu propósito?
Eu acredito que nós podemos nos mapear, não sei se é mapear o propósito, mas é mapear a minha personalidade, né? A partir do autoconhecimento, vão ter uma série de ferramentas, pode ser personalidade, pode ser estilo de vida, valores, tem até um monte de tecnologia para isso hoje em dia, mas é isso, o que, que eu valorizo, quem eu valorizo, o que eu gosto, o que combina comigo, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências e meus dons, acho que é uma palavra interessante. Então, esse exame desse autoconhecimento, ele vai permitir a gente pincelar o que me interessa. Né? E aí eu vou encontrar coisas que eu já tenho, coisas que eu não tenho, mas eu poderia dizer assim com muita tranquilidade que até não ter um propósito é um propósito. Né? Nesse momento eu não quero, é um propósito, eu não quero saber o que eu vou fazer nos próximos 2 anos. Eu quero experimentar viver assim.
E ligar propósito ao trabalho, à profissão? Você acha que é positivo ou é negativo?
Então, primeiro, eu não tenho a ideia de trabalho como uma tortura ou como uma coisa ruim, que tem a ver com a etimologia da palavra trabalho. Eu acho que trabalho é uma parte sine qua non do ser humano, né? É uma parte é constitutivo do ser humano trabalhar, nem que seja trabalhar só para alimentar a minha vida, que seja cozinhar, limpar, lavar. Desde os homens da caverna, o homem trabalhava para sustentar a vida. E a gente vive do trabalho nosso ou do trabalho de alguém. Mesmo que alguém já tenha trabalhado, deixado uma herança para mim, eu vivo do trabalho dessa pessoa que trabalhou um dia e que deixou coisas que garantem o meu sustento hoje, né? Então, eu acho que a condição de trabalhar é uma condição humana, da qual a gente não foge, e para que eu consiga ter um flow no meu trabalho, eu preciso pensar as minhas vontades, meus desejos, os meus interesses e as minhas habilidades. E eu vou, se eu estiver fazendo isso, eu estou automaticamente lidando com a ideia de propósito. É um exame das minhas potencialidades, das minhas possibilidades e dos meus interesses.
E a apropriação do discurso do propósito pelas empresas, que a gente vê demais hoje, você acha que isso faz sentido?
Eu acho que as empresas estão numa situação bem difícil. Turnover altíssimo, evasão dos empregos, né? Isso já era um movimento em 2018, 2019, né? Que tinha sido um pouco estancado pela pandemia, que agora a gente sabe que nos Estados Unidos é algo que está acontecendo em massa, né? As empresas precisam de pessoas produtivas. Então, elas estão se desdobrando em esforços para conseguir ter gente conectada com si mesmas e com os outros. Então, eu realmente acho que as empresas estão tentando trazer as pessoas certas e ajudar essas pessoas a saberem o que elas querem fazer. Então, assim, eu todo dia entrego coaching, por exemplo, né? para executivos. E são pessoas funcionais, pessoas que trabalham bem, que entregam. O que, que a empresa quer? A empresa quer que essa pessoa faça uma reflexão sobre o que ela quer da carreira, porque ela vai poder escolher. Hoje, um executivo de uma multinacional, ele praticamente consegue escolher em que país que ele quer viver ou em que negócio que ele quer ficar, né? Se ele realmente souber que é isso que ele quer, ele vai ter a oportunidade de tentar construir isso. Então, o que a empresa deseja é que ele saiba o que ele quer fazer, porque qualquer movimento mal feito, ele vai perder essa pessoa. As pessoas custam caro, substituir alguém demora entre 6 meses e 1 ano.
É engraçado, porque quando eu te perguntei, eu imaginei mais do propósito pra fora, pra cliente, pra consumidor. Mas pra mim foi esclarecedor, porque mostrou que tem 2 lados. O propósito também serve pra reter gente, né?
O propósito serve pra reter gente, que é pessoas conectadas com o seu propósito dentro daquilo que ela tá fazendo, podendo fazer as escolhas a partir disso. Mas aí o que a gente tá dizendo é assim, então, o propósito da empresa. É o mesmo movimento. A empresa é o quê? Ela é um conjunto de pessoas, ela é um organismo. A gente que estuda dinâmicas de grupo, né? Não aplicar dinâmicas, mas como que os grupos funcionam, esse é um organismo. Assim como nós somos um organismo.
É mais fácil ser feliz tendo propósito?
Eu diria que sim, porque a felicidade tem uma condição de integridade entre o que eu desejo e o que eu faço. Eu tenho estudado muito o conceito de felicidade e hoje em dia essa felicidade como um direito do mundo contemporâneo, ele está dizendo, nós temos o direito de ser felizes. Então, como que cada um de nós quer ser feliz? A partir das nossas escolhas. Então, o ideal é que eu faça por mim aquilo que eu estou me propondo a fazer. Esta integridade, essa conexão entre o meu ideal e o meu real costuma trazer a tal sensação de felicidade. Que pode ser momentânea, passageira, ir e voltar e tudo mais, né? Não é um estado que a gente atinge e permanece. É um estado de contraste. Mas quando a gente vê essa integridade, a gente vê isso. Então, quando eu vejo que eu tenho problemas lá de relacionamento, eu tenho consciência disso, eu quero mudar, eu vou trabalhando pra isso, né? E porque, no fundo, o viver é um exercício constante de escolha, que nenhum outro animal que habita o planeta tem o direito de fazer. Eu diria que a gente não tem só o direito, a gente tem o dever. É que a gente não pode tratar propósito e felicidade de uma maneira pejorativa. A gente vê por aí muita desqualificação desse discurso. Mas esse discurso, ele não é vazio, ele não é essa coisa de um propósito lindo, magnífico, rico, cheio de status. Este não é o discurso real da felicidade e não é o discurso real do propósito. O discurso real desses conceitos é difícil, é profundo, requer todo um passo de autoconhecimento, de escolhas, de dor e de construção. E é com esses conceitos que a gente tem que conversar. Com esses conceitos amplos que a gente tem que conversar. Porque senão a gente desconstrói. Pra entender porque é isso, o ser humano é complexo. E essa é a nossa beleza. Se fosse tudo igual, tudo certo, tudo apenas uma definição, não teria a menor graça. Não vamos desconstruir algo que nós temos que construir.
Se você quer saber mais sobre propósito, eu te convido a ler a edição da semana no site da Gama. A gente tem uma entrevista com a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão, que ficou famosa pelas aulas que dá no YouTube. Tem uma reportagem que fala sobre como as diferentes gerações lidam com o propósito no trabalho. E outra que pergunta, só é bom negócio se tiver propósito? Sem falar no nosso bloco de notas, com referências de toda a redação. Tem bons personagens, livro, filme, um monte de coisa. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as outras edições. A gente já falou com um monte de gente interessante sobre os temas mais variados. Pra ter uma ideia, já entrevistamos a influencer e empresária Jana Rosa, do canal Bonita de Pele. Já falamos com o jornalista André Trigueiro sobre meio ambiente e com a atriz Débora Bloch sobre educação pública. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A produção é da Manuela Stelzer e a edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!